listening to Varundira. E seja muito bem-vindo à segunda hora de Varundira FM. São 14:03 e eu tinha dito na primeira hora que tínhamos um convidado muito especial, que já não é a primeira vez que está aqui, já é a segunda vez. Isto até tem a ver com um desafio que foi lançado a este convidado. Ele, que é muito fã da Oasis e há um ano atrás... disse o seguinte, isto é um excerto do que aconteceu aqui na Rádio Quinta-feira há um ano atrás, portanto eu vou passar um bocadinho para ouvir e para ficar familiarizado, e o próprio convidado, que é o João, também vai gostar de reviver este áudio. Vamos lá ouvir.
E digamos que uma das coisas mais desejadas durante o mês de agosto e setembro, consegui bilhetes para ir ver o Oasis à Inglaterra.
Eu acho que isto é a coisa que tu podes te orgulhar até pelo menos, sei lá, até para o ano, até acontecer o concerto.
Sim, eu costumo dizer, e mesmo costumo dizer também com a minha irmã, que também vai comigo, eu só acredito quando vir os dois em cima do palco no dia em que eu vou ver, porque muita coisa pode acontecer antes.
E a dar isso bem, exatamente,
não é? Exatamente, e os instrumentos a tocar, e acho que só me acredito quando a primeira palavra sair da boca do Liam ou do Noel.
Tens receio.
Muito bem, seja muito bem-vindo, João. Agora, já te acreditas do concerto que assististe este ano?
Opa, sabes que às vezes ainda tenho que chegar a casa à noite e beliscar-me um bocadinho sempre que me aparecem coisas no Instagram, ou eu vou ver a minha galeria, ainda tenho que me beliscar um bocadinho. Mas sim, acredito. Ainda assim.
Sentiste
um bocadinho...
que foi aqui o poder da manifestação, já reparaste? Consegui.
Manifestei muito, 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 rezei muito e consegui.
Foi em que dia? Aqui para os ouvintes ficarem familiarizados, eu também, que já não me recordo.
Eu fui ver a terceira data de Wembley.
Ok.
Foi dia 30 de julho.
30 de julho.
Sim, portanto, foi para aí o sexto concerto de digressão, uma coisa assim, à volta
disso. Ainda semana, em Wembley, que é aquele estádio icónico, não é?
Olha.
Ou não ficaste, não é assim tão icónico como dizem?
É tudo o que tu possas imaginar e mais alguma coisa. Nós, por acaso, fomos quatro pessoas e assim que entramos dentro do estádio, pusemos de frente para o palco e pusemos a imaginar não só o contexto de concerto, mas o contexto de futebol, que é onde a seleção inglesa joga sempre.
Sim, sim.
E o comentário que dissemos imensas vezes ao longo de tipo 10 minutos é: imagina tu tens que marcar um penalti aqui, as bancadas são intermináveis, tu olhas tipo, a pico para cima, tipo,
é mesmo
enorme,
muito grande, não há
é
nenhum
enorme.
Estádio em Portugal muito parecido com aquele, não há.
Imagina,
não,
o Estádio da Luz é grande, mas a dimensão, a largura, tudo, o Wembley é uma coisa absurda. Aliás, tu quando chegas lá, a zona do Wembley é lindíssima. Tu sais do metro, nós por acaso não fomos de metro, fomos de carro, tivemos essa facilidade.
Uhum.
Mas tens o chamado Wembley Way, que é tipo basicamente uma avenida enorme que leva até o Wembley.
Okay.
E o Wembley depois tem uma escadaria imponente, enorme, mítica, que é uma escadaria mesmo enorme, é quase como subires tipo para um Jesus de Braga.
Ok, sim.
Até chegares ao estádio. E é uma coisa maravilhosa. Tudo naquele estádio é bem feito e não posso deixar de dizer coisas mesmo maravilhosas sobre a organização.
Pois é isso que eu ia perguntar. É que é um concerto que move milhões de pessoas de vários países, não é?
Sim.
Porque tu estiveste com um grupo português ou acabaste por conhecer malta de fora? Como é que foi
conheci
a experiência também?
Conheci a gente de todo lado. Então, para te explicar um bocadinho como é que funciona, eu fui dos felizardos que conseguiu, para além de ter conseguido bilhetes, consegui bilhetes para o relevado.
Ok, um felizardo mesmo, porque
sim,
quando é bancada é um bocado mais foleiro.
É, neste tipo de concertos é um bocadinho mais chato. Consegui, portanto, para o relevado, que estava coberto, não é? Portanto, digamos o chamado general admission, e portanto consegui para essa zona, e depois o que acontece é, a general admission é para o relevado todo. Depois existem alguns bilhetes VIP que te garantem acesso à frente, mas depois não existe nada que te garanta que tu vais para a zona da frente.
Okay.
Mas nos dias anteriores a organização começa a explicar que irá haver uma fila específica para quem quiser ir mesmo para a frente, não interessa para onde tem o bilhete ou a entrada, existirá uma fila única onde 5 mil pessoas vão poder ir para a frente.
Okay.
Então tu já sabes de antemão que tens que ir relativamente cedo, mas eles têm um sistema de contagem fantástico. Eu cheguei tipo ao meio-dia a Wembley, mais ou menos, o que em Portugal, sou-te sincero, nós temos a tradição quase de acampar.
Pois é.
E portanto já ia tarde se fosse em Portugal. Cheguei tipo ao meio-dia e o que é que acontece? Tu não precisas te juntar à fila presencialmente, o que acontece é, se tem um senhor a carimbar as mãos das pessoas e outro ao lado a contar. Então o que acontece é, eles carimbam-te, tu não precisas ficar na fila logo ali. Nós fomos que ele tem um outlet lá ao lado, fomos às compras, fomos almoçar.
Mas como tinhas o tal carimbo, não é?
Já estava garantido à partida. Ai, que é podia ir fixe. Para a frente. Então depois quando voltei, nós não quisemos arriscar, não fosse alguém estarmos a querer enganar. Voltamos tipo duas e meia. Uhum. Fomos para a fila outra vez.
E estava tranquilo.
Tranquilo. E depois atrás nós tivemos mais 2 ou 3 mil pessoas que foram todas para essa fila e entrou toda a gente. Ninguém correu. As vantagens disso é que depois não vês ninguém a correr.
Sim,
nada. Tudo a caminhar, tudo tranquilo. Espetacular. E depois tem uma coisa também muito interessante, que é, nós aqui normalmente, né, tu só abres o recinto do concerto à hora do concerto. Ali não. O que acontece é, tu, por exemplo, casas de banho, etc. Se quisesse utilizar as casas de banho do recinto do Wembley, uhum, até tipo uma hora antes das portas abrirem, tu podias ir lá dentro e voltavas para fora.
Ah, que fixe. Isso aqui
e
não
depois
há...
fecha tudo.
Ok.
Fecha tudo, limpa o perímetro todo. E depois volta a abrir para as pessoas entrarem.
Esquece, os ingleses dão-nos uma lição a nível da organização de eventos.
Seguranças super simpáticos a explicar tudo e mais alguma coisa. Pá, foi incrível. Quanto às pessoas, pá, yeah, nós não só levamos aquela bandeira que tu já conheces, que
sim,
basicamente era o logótipo do
Oasis.
Podes
dizer.
Mas em vez de dizer Oasis, dizia Porto,
uhum,
com também o símbolo do futebol do Porto. E só isso fez com que, sei lá, não demorou 2 minutos na fila termos pessoas a falar connosco. Logo. Escoceses, ingleses, argentinos.
Porque também é bom referir que os Oasis têm muito aquela. Sabe, eu acho que até mais pelo lado do Liam, talvez, mas também o Noel também. Aquela parte do futebol está muito ligada também ao público dos Oasis.
Muito, né? Muito é.
Porque estás a dizer que, por exemplo, os ingleses, escoceses, não sei o que vieram ter contigo porque também estavas com uma bandeira e estavas com coisas referentes ao Futebol Clube do Porto, não é? Portanto, uma equipa portuguesa. E eles ficaram todos logo, se calhar nem sabem muito. Conhecem, né? Mas não conhecem assim tão bem. Sim,
mas
calhar.
querem logo falar. Falei, a primeira pessoa que veio falar connosco era escocesa, era do Celtic, que basicamente jogou uma final da Taça UEFA contra o Futebol Clube do Porto, okay, em 2013. E é tipo, veio dizer-me, tipo, fez-me questão de dizer, pá, ainda tenho pesadelos por causa da tua equipa. Então, então ficamos a falar durante imenso tempo. Depois um amigo
sempre
dele
giro,
já estava assim meio tocado. Disse-nos que tinha um amigo português, mas que era do Benfica, e se podíamos ensiná-lo algum cântico assim um bocadinho mais insultuoso contra o Benfica.
Muito bom.
E depois pronto, foram-se juntando mais pessoas. E é um ambiente muito, muito engraçado. Muito engraçado mesmo. As pessoas querem falar contigo, as pessoas querem te ajudar. Tive imensas pessoas a dizer: ah, do género, olha, não sei se já foste buscar o carimbo, mas precisas, só para ter a certeza,
okay,
que depois não chegas lá à frente.
Muito sempre ali dedicados, yeah, a ajudar, isso é muito fixe.
É muito engraçado.
E depois há uma coisa: por muito que haja clubes, não é? Ali também, pessoal gostar, há a única coisa que os une, que é o amor à música, neste caso aos Oasis, não é?
Sim, esquece. Tu vês camisolas de futebol do mundo inteiro. O futebol, como tu disseste, está muito
ligado.
Aliás, eu acho que as pessoas em Portugal e no resto da Europa e no resto do mundo às vezes nem têm bem noção. A questão do futebol e das Adidas Spezial e etc. Serem uma coisa de streetwear é uma coisa que surgiu com os Oasis.
Sim.
E por isso está ali tudo muito vincado, mas de facto está ali tudo a conviver para a mesma coisa naquele dia. É um gathering muito giro mesmo.
Mas, por exemplo, estavas há bocadinho a falar sobre, pronto, este espírito também de união, acabaste por conhecer malta de fora e por aí fora. Uhum. Tu foste só com a tua irmã, tu chegaste a ir com a tua irmã, certo? Tinhas dito aqui no podcast.
Fui com a minha irmã.
Foste com mais pessoal
e
português?
Mais 2 amigos meus, sim.
Ok, mas foi só aqui pessoal chegado a ti, não foste naquela coisa de que há portugueses é como ir ao futebol, que não se conhecem e depois vão todos juntos ver o futebol.
Não, eu não vi nenhum português naquele dia.
Ah, ok, que giro.
Depois, curiosamente, por ter publicado algumas coisas até no TikTok,
conheci
pessoas portuguesas que foram e outras pessoas que adoravam e que tinham tipo matado para ir.
Okay.
Mas posso dizer que naquele dia não vi nenhum português naquela zona.
Sim, aquilo também era tanta gente, não é? É um bocado difícil, é quase
verdade,
encontrar uma coisa.
Mas por exemplo, imagina, italianos é quase que rivaliza com os ingleses. Italianos em cada esquina.
Ok.
São completamente doidos. Argentinos também. Muitos asiáticos também.
É realmente todo mundo ali para ver o Oasis. É mesmo uma coisa inacreditável. E também foi uma luta muito grande. Tu na altura disseste o ano passado para conseguires o bilhete, não é? Foi ali uma... Ainda conseguiste o bilhete. Foi quase uma coisa única, porque não é... muita gente não conseguiu.
Não, e depois também, por acaso, cheguei a perguntar a pessoas na fila quanto é que tinham pago pelos bilhetes. E eu fui claramente sobretudo que não tive que pagar absolutamente...
Um preço assim tão absurdo.
Não, tipo, opa, foi puxado no sentido...
Mas há pessoas com necessidade de pagar muito mais.
Mas paguei digamos, o preço base.
Uhum.
Depois a Ticketmaster aumentou os preços, depois houve quem comprasse em revenda, houve muitas pessoas, eu tinha duas pessoas à minha frente que pagaram 1000 euros cada uma pelos bilhetes. Meu na Deus. Fila e não tinham bem a certeza que aquilo fosse verdadeiro.
Ei, mas pagaram 1000 euros... Ei, eu não sei se arriscava. É mesmo amor à camisola, é mesmo amor
tipo,
aos Oasis.
E era tipo uma mãe e uma filha. E é tipo, seja o que Deus quiser. E elas tinham tipo bilhetes impressos. E eu fiquei, ui, eu não sei se isto passa. Porque era tipo, a Ticketmaster não me mandou nada para imprimir. Sim. Nem nada, percebes? Mas lá está, as pessoas arriscam o que for preciso para ir ver aquele concerto. É surreal.
E agora eu pergunto, valeu a pena?
Opa, valeu muito a pena. Valeu muito.
Como é que estava a dinâmica entre os irmãos que, para quem não sabe, eles durante muitos anos estiveram sem se falar? Como é que foi este reencontro?
Eu acho que depois ficou meio icónico a entrada que eles hoje em dia fazem na digressão, que é entram tipo mãos dadas ao alto, quase como se fossem dois políticos que acabaram de ganhar uma eleição.
Uhum.
Mas, e portanto, isso no início até me parecia um bocadinho forçado quando surgiu. Será que isto está assim tudo tão bem?
Estão amigos.
Mas a verdade é que a dinâmica tem sido muito interessante. Acabas por reparar que não é nada forçado. O Liam tem sempre umas brincadeiras com o Noel, como teve a vida toda. O Noel não consegue evitar estar a sorrir quase o tempo todo, e para uma pessoa que até é assim meia carrancuda,
okay.
É giro de se ver. E depois, esquece, tu olhas à tua volta, o que aquela banda diz para milhares de pessoas é absurdo. Absurdo. Eu, ainda antes deles entrarem em palco, quando esteve o Richard Ashcroft dos da Verve, eu comecei logo a perceber, bem, isto vai ser duro a nível emocional, porque já havia muita gente a chorar com músicas dos da Verve.
Pois, também faz ali parte do Britpop, não é?
Exatamente. Mas quando eles entram em palco, a primeira quantidade de cerveja a voar é... Confirma-se, okay. É surreal.
É surreal, ok?
Mas a quantidade de pessoas ao longo do concerto, esse tipo de mãos na cabeça a chorar...
Pois. Tipo, foram 16, quantos anos é que tiveram um impulso? 16 anos?
16
anos à espera daquilo, não é?
16, sim, mas sei lá, mas eu não consigo chegar a esse ponto, mas de facto, para pessoas adultas, é que não são pessoas
sim,
com a nossa
mas
idade.
Mas imagina, pensa, tipo, são pessoas que já existiram parte da juventude deles, não é? E que se calhar viveram coisas muito intensas na juventude que vive sempre, e ao voltar a ouvir e no próximo ao vivo. Acendo aquele sim, gatilho, né, emocional.
Sim, até porque eram jovens nos anos 90. E
pois,
nos anos
é
90 eles viviam as coisas de forma um bocadinho diferente. Não têm, sequer, não têm vídeos como nós temos no telemóvel,
sim, é
fácil acesso. E de repente lá está, vês pessoas que têm 40, 50 anos a desfazerem-se em lágrimas como se fossem
sempre
crianças.
Isso.
É
qualquer coisa. Estavas a falar que então o vocalista do Stavar foi ele que abriu o concerto de Oasis?
Sim, houveram duas bandas, houveram os Cast, que também fazem parte desse início de Britpop, mas que para nós aqui não chegou
não
grande
chegou,
coisa.
Okay.
Eles lá conheceram uma música ou duas assim mais forte, sou-te sincero, passou-me ao lado e o áudio também não estava espetacular.
Ok.
Pá, depois o Richard Ashcroft basicamente apresenta tipo uma setlist de tipo 6 músicas, mais coisa menos coisa, quase todas só daquele álbum mais famoso, que é o Urban Hymns.
Uhum.
E é fortíssimo. A voz é...
Ele continua tipo no prime, continua bem tipo, no...
Sim, é espetacular. Tem uma voz mesmo ao vivo, tu ficas tipo, aí é bem.
Ok.
E depois de repente lá está, tu estás ali e de repente... Normalmente num opening act o estádio nem está cheio, mas de repente tu olhas à volta e bem, já encheu toda a gente para ver este cantor.
Pois.
E pá, de repente ficas, ok, eu estou prestes a ver uma coisa com o Oasis que não estava à espera, mas sim, da Verve tem músicas espetaculares. E
qual foi assim a música que mais te marcou do mini concerto que acabou por ser do The Verve? Vá, não tinha os elementos de todos a banda, mas
não
tinha o vocalista que dá ali
sim,
a cara.
Sim, opá, é assim, a que eu mais gosto é The Drugs Don't Work.
Ok.
Mas Não tens como fugir de Bittersweet Symphony.
Essa música arrepia, não?
Não tens como fugir, esquece. É absurdo, absurdo.
E o pessoal também devia ficar louco a ouvir essa música. Essa música marcou toda uma geração.
Sim, o Ashcroft já publicou vários vídeos no Instagram de basicamente da Bittersweet Symphony gravada do palco, okay, das costas dele. E é.
É inexplicável.
Inexplicável. É, tu estás a ouvir milhares e milhares de pessoas a cantar a música para ele, aos berros mesmo.
Agora, até citando a música dos Verbs, sentiste-te um lucky man.
Senti-me um lucky man. Um verdadeiro lucky man, muito honestamente.
Olha, esta música ele também cantou, não? Estava na setlist.
Cantou, sim, senhor.
Olha, e que dizes, passámos essa música?
Vamos por lucky man.
Mas vais ser tu introduzido, está bem?
Ok.
É aquele desafio que faço sempre, já sabes como é que isso funciona. Okay, então introduz lá a música para o pessoal ouvir.
Agora, com vocês, ouvintes da Rádio Clube da Feira, Lucky Man.
Lucky Man aqui, a pedido do João. Estamos aqui à conversa com o João Ramos, ele que esteve em Wembley no concerto de Oasis, foi um sortudo. E então estamos aqui a queremos saber, eu pelo menos quero saber como é que foi o concerto. Ele esteve aqui a explicar já um bocadinho e quero que continues aqui a descrever-nos. Sentiste aquela a mesma energia de Britpop dos anos 90 ali?
Sim, é assim, né? Eu nasci em 96, portanto não vivenciei a Britpop.
Não, mas do que tu, mas imagina, é aquela energia que tu vias tipo nos concertos dos anos 90 e por aí fora.
Eu posso te dizer, e eu, todos os meus amigos e as pessoas à volta, ao fim de tipo 6 músicas, mais ou menos, estávamos tipo, é bom que isto aprende, porque eu não aguento mais 6 assim.
Ei, jura, é sério? Estava ali uma energia mesmo calorosa.
A setlist é muito bem construída, então imagina, eles abrem com tipo 6, 7, assim.
A partir de tudo?
A rasgar mesmo, tipo banger atrás de banger atrás de banger. Okay. E tu não tens outro remédio senão saltar.
Ali o cardio do dia está feito.
Aos berros, com mais 90 mil pessoas, que é o que o Wembley leva.
Pois. É que é muita gente, eu não consigo imaginar. Foi, tem sido uma experiência.
E o que tu começas no início por dizer, eu não quero levar com cerveja em cima.
Porque depois também é muito aquela coisa, né? Tem muita cerveja misturada. Sim. Também é o tipo em inglês.
Sim, esquece. Não...
Futebol e
eles,
cerveja.
Aliás, eles bateram o recorde de mais pints vendidas em Wembley.
Okay. Mais do que em qualquer concerto que existiu lá, que claro, já existiu imenso.
De longe mesmo. Fogo. De longe, eu já tive o número presente, eu sei que era uma coisa assim.
Surreal.
Absurda mesmo. Okay. Mas tu ao fim de 3, 4 músicas estás a dizer, por favor, alguém que me mande um fino para cima de mim.
Para refrescar.
Era mesmo necessário. Os que eu levei em cima ficaram tipo, ainda bem.
Ah, ok, mas levaste finos em cima.
Sim, todos. Não tens como não levar.
Não vale a pena, portanto, meninas estejam a ouvir ou meninos que quisessem ir bem vestidos, já sabem que iam ficar com a roupa toda cheia na cerveja.
É, já sabes.
Já sabes, não é? Vale um concerto calminho a esse nível.
Sim. Mas é isso. E depois tem um momento que viralizou nas redes sociais. E em todo lado, que é basicamente, novamente, relação a Oasis e futebol.
Diogo Jota, não?
Não, essa também foi bonita, mas resumidamente, existe uma equipa na Polónia que é o Lech Poznan.
Ok.
Que tinha uma tradição e tem, que é de, a meio dos jogos de futebol, virar-se costas para o relvado e cantar, tipo, todos abraçados, mãos, tipo, braços entrelaçados entre todos. Uma vez foram jogar ao Manchester City, que é a equipa do Liam Gallagher e do Noel. E os adeptos do City acharam piada aquilo e começaram a fazer isso nos jogos. Tanto que há um vídeo muito interessante, depois posso-te mandar, de uma deslocação do Manchester City fora. Okay. E está a bancada toda a fazer o chamado o Poznan, que é tudo de costas para o relvado, e está um sujeito virado para a frente a ver o jogo. Quem é esse sujeito? Noel Gallagher. Não quis saber.
Não
está só
quis.
Ele. Está só ele. E então... O Liam Gallagher achou por bem, no início da digressão, começar a pedir às pessoas, antes do início de uma música, virarem-se todas de costas para o palco, tudo braços uns nos outros, e simplesmente começar a saltar quando a música começasse.
Mas de costas para o palco?
Tudo de costas para o palco.
Eia.
E então, acontece que depois toda a gente descobriu que a música seria Cigarettes and Alcohol.
Ok.
E é um momento... Não sei, nunca tive.
E depois também o facto de estarem abraçados, não é? Com desconhecidos e por aí fora, é sido bué de agir.
Tudo aos saltos, tu vês vídeos, é tudo a saltar de cima para baixo, tudo em. É absurdo.
Porque é um concerto, para além de ser o concerto dos Oasis, né? Também é um concerto muito dinâmico, né? Porque eles puxam muito pelo público. As próprias músicas puxam, mas ele, para estás-me a dizer essa dinâmica do Liam.
Não, nunca. Atenção, acho que foi a maior quantidade de palavras que eu já ouvi sair da boca do Liam, assim, seguidas, diretamente para um público.
Sim, porque ele não fala muito. Ele manda uns bitaites. Eu já assisti a um concerto do Liam e era assim.
Manda umas coisas.
Mas não é uma pessoa a dizer, olá, tudo bem,
sim, é essa onda. Sim.
E o Noel também não fala muito.
Não, o Noel é o básico dos básicos, mas é a presença, é a aura.
Sim, a aura deles. É, fala-se muito da aura.
É a aura.
Por falar em aura, temos aí dois Funko Pops, não é? Muito bonitinhos. Quem estiver a ver a entrevista no Facebook pode ver. O óculos é o Liam, não é? Naquela versão anos 90, que era quando ele tinha o cabelo maiorzinho.
Uhum.
E ali temos, ao lado com a guitarra, temos o Noel. Muito
exatamente.
Bem. Sentias então que a química dos irmãos não estava falsa? Estava mesmo verdadeira, genuína, estavam bem.
Está tudo bem, aliás, eu não tenho grandes dúvidas que esta digressão se vai estender para 2026 para o resto.
Achas que vem a Portugal? Sentes?
Tenho dúvidas.
Tens dúvidas é porque não vai.
Se tivesse que pôr as minhas fichas, diria Madrid ou Barcelona.
Pois.
Paris no Parque dos Príncipes, possivelmente, e com toda a certeza duas ou três datas em Itália, porque claramente é onde tem mais gente.
Tu ficaste mesmo a perceber que os italianos
são absurdo. Já tinha percebido isso uma vez também em Manchester, quando tinha ido ver o Liam ao Etihad, ao estádio do City. Também tinha conhecido algumas pessoas italianas, mas desta vez fiquei mesmo.
Ficaste, não, isto é a prova dos novos, que os italianos ouvem muito Oasis e são muito fãs desta banda.
Exatamente.
Também são como nós, adoram futebol, os italianos são muito parecidos.
É isso, e depois eles são os argentinos. Tu percebes que a cultura do futebol, quando é forte.
É um Tom João Oasis.
É um Tom João Oasis.
Portanto, Oasis futebol, do Oasis é fã de futebol. Isso é garantido. Muito bem. Olha, agora, acho que são 14h28, acho que está na hora de passarmos uma música de João Oasis. Já passamos Lucky Man dos The Verve, agora vamos passar uma música de João Oasis. Qual é a música que tu queres?
Então, vou-te dizer que quero a música que mais me deixou surpreendido no concerto, uhum. não por não conhecer a música. Eu adorava a música, queria muito ouvir a música, mas não estava à espera que toda a gente tivesse secretamente o mesmo pensamento que
okay,
eu. Resultou num momento lindíssimo que se chama Little by Little.
Little by Little, sim. Essa música é linda. Assim, eu acho que não há nenhuma música de Oasis feia, sendo sincera. Não é por estar a falar aqui com um fã número 1 de Oasis, mas todas as músicas são giras, mas esta em particular é muito, muito, muito gira. Então, ouvir a Little by Little, podes introduzir e dizer tipo o que quiseres sobre esta música.
E agora com vocês, na voz de Noel Gallagher, Little by Little, dos Oasis.
Little by Little, dos Oasis, esta música que o João estava aqui a descrever como tendo sido um momento que belíssimo, no meio de vários, não é?
Sim, como eu te estava a dizer agora em off, nada se compara a Don't Look Back in Anger. Que é o hino não oficial.
E
a
Wonderwall, por acaso ia-te perguntar isso há bocadinho. A Wonderwall também não fica, o pessoal não fica tudo assim histérico, como é o hit também que toda a gente, mesmo malta que não gosta da Oasis, gosta dessa música.
É, só que sabes que aprendi muito rapidamente em Inglaterra que a maior parte das pessoas que são mesmo fãs de Oasis
não
gostam assim tanto de Wonderwall quanto isso. Acho que é aquela questão de ser demasiado batido.
Pois, estou a perceber.
Eu acho mesmo.
Já ultrapassou o êxito, é mesmo?
Eu acho que a música não é má de todo. Está longe de ser má, por isso é que tem os números que tem. Mas de facto, ficou tão banalizada que eu consigo compreender que não entusiasme tanto. Agora, Don't Look Back in Anger. Cuidado
com isso. Cuidado. Nós temos um bocadinho que tens de passar então essa música. Eu já te perguntei isso ano passado, mas volto-te a perguntar como é que começou esta tua grande paixão pelos Oasis? Porque tu, é assim, eu estou-te a entrevistar a ti e não outra pessoa qualquer, porque tu és mesmo, acho que és a única pessoa que eu conheço que é mesmo completamente fanático mesmo. Acho que não é fé, é mesmo fanático para o Oasis, no bom sentido. Não estou aqui a dizer que é no mau sentido. E então eu queria saber quando é que isto começou.
Então, assim, eu como qualquer pessoa que gosta de música, assim, mais rock ou algo do género, sabia, tinha noção de quem eram os Oasis. Agora, eles separaram-se em 2009. Eu em 2009 não tinha idade para ir ver concerto absolutamente nenhum, nem coisa que pareça. Tinha 12, 13 anos. E portanto, não apanhei aquela febre de Oasis no mundo.
Nem sequer tinhas a oportunidade de
exatamente, ou seja, eles por acaso vieram ao Pavilhão Atlântico na altura, creio que em 2009 ou 2008, mas lá está, não passava-me ao lado ainda. Depois as coisas começaram a bater um bocadinho mais a sério, em 2011, mais coisa, menos coisa. Portanto, tinha noção de quem eram, mas era isso, e respeitava. Depois depois isto surgiu mais a sério, muito honestamente, quando, o Liam Gallagher fez o, comeback a solo,
uhum.
2017, acho eu, algures, por aí,
altura, sim.
Comecei a... simplesmente vi uma notícia ou outra de, género, este é o novo single de Liam Gallagher, fui por acaso abrir ao YouTube, achei imensa piada aquilo na altura, era Wall of Glass. Depois houveram os atentados em Manchester.
Pois foi, foi nessa altura também.
E ele veio, lembro perfeitamente que ele veio de propósito, não sei de onde tinha um concerto, e veio de propósito para Manchester tocar. E já na altura achei isso incrível, de pessoa de Manchester abandonar a digressão, veio de propósito tocar duas músicas, tocou uma, até Live Forever com os Coldplay também. E olha, comecei a ouvir, depois comecei a ouvir Oasis mais a sério, tipo...
a estudar mais, tipo, da obra e essas
coisas. Exatamente, uhum. Principalmente aqueles dois primeiros álbuns, o Definitely Maybe e o What's the Story, Morning Glory. E depois, portanto, passou por uma das minhas bandas favoritas e depois, acho que já expliquei isto no ano passado, quando fui ver o Liam Gallagher ao estádio do Manchester City, ao Etihad Stadium, disse, pá, não, isto é diferente.
Ficaste apaixonado, não,
depois é uma cultura, percebes? Depois faz parte da tua vida.
Sim, depois acaba também por ser um bocadinho da tua personalidade. Depois fica ali um bocadinho Oasis, não é?
Faz, e depois, novamente não vais gostar desta, mas é muito engraçado porque o Futebol Clube do Porto é.
Sim.
Tem, por exemplo, uma das claques do Futebol Clube do Porto.
Os ouvintes vão me perguntar assim: porquê é que a Maria não gosta? Ah, estão a perceber.
É super ligado aos Oasis. Tem a própria claque tem uma banda de tributo aos Oasis. Então tem.
Eu acho que o Porto está um bocadinho Manchester City. É tipo Manchester City de Portugal.
Sim, não tem nenhum milionário por trás, mas.
Mas é um bocado essa onda.
Mas tem. E depois temos um mural à beira do estádio que diz You're My Wonderwall. Tem
okay,
coisas muito giras.
Tem aqui muitas coisas.
Sim, okay. Então, sei lá, isto acaba por se intrusar tudo, percebes?
Sim.
E sei lá, não dá para fugir. Não dá para fugir.
É mágico. E já faz parte mesmo da tua identidade, não é? Eu acho que uma pessoa, quando te conhece, sabe, João, sim senhor, gosta de ténis e gosta de Oasis. Acho que é um bocadinho.
Sim, não dá.
Não é fácil descrever.
Não dá para fugir. Eu ouço mais coisas, muito mais coisas. Passam dias em que não ouço o Oasis facilmente. Mas de facto. E não é pela complexidade musical. Não é por as músicas serem...
acho que é por o significado complexas. Que a música tem para ti. Neste caso, a música dos Oasis, não é? Não tem a ver com isso, tem?
Porque
traduz coisas que uma pessoa não tem. Eu sinto isso com outras bandas.
Indo outra vez ao TikTok, uhum. Há um áudio a circular no TikTok muito interessante do Noel Gallagher, que é do fim do documentário que eles lançaram há uns anos, uhum. 2018, 2019, que é o Supersonic. Que é... ninguém naquela banda era propriamente o melhor do mundo a fazer o que quer que fosse. E ele diz, inclusive eu, uhum. também não era. E não tínhamos nada, não tínhamos roupas, não tínhamos nada. Éramos exatamente as mesmas pessoas que começaram a tocar tipo 4 ou 5 anos antes, uhum. Antes de fazerem aqueles concertos estrondosos em Network.
Tanto é que no início eram os Blur que tinham mais poder do que eles a nível de sucesso.
E depois o que acontece é, o que ele diz é, o que as pessoas não esquecem é a forma como tu as fazes sentir. E há qualquer coisa.
Isso é verdade.
Há qualquer coisa que liga o Oasis às pessoas. Há qualquer.
Sim.
Ninguém consegue explicar. Ninguém consegue explicar. Mas a verdade é que aqueles dois entram em palco, a música começa a tocar e tipo, é impossível alguém ficar indiferente. E depois vais ver, não somos só nós os comuns mortais. Quantidade de celebridades estrondosas que foram ver os concertos, principalmente
sim,
em Wembley, porque pronto, Londres. Ninguém consegue ficar indiferente. E mais do que as músicas gravadas, é de facto tu veres aquilo.
E depois também é aquela coisa que são várias gerações a adorar. E mesmo, por exemplo, tu já és de uma geração, que é a mesma que a minha, que não vivemos ali o prime dos Oasis, ali os anos 90, não é? Nós nascemos ali em finais de 90, inícios de 1000, portanto não tínhamos essa experiência. E mesmo assim sentimos como se calhar o teu pai, ou a tua mãe, ou a malta dos anos 90 sente. E eu acho que é isto que é um grande fenómeno e que é bonito, não é? Muito bonito.
É, muito bonito, sem dúvida.
E por falar em fenómeno anos 90, nós temos aqui o Renato aqui um bocadinho vai-te juntar aqui à conversa, porque ele simboliza de muito bem quem viveu os anos 90 e quem teve ali Oasis com banda sonora da sua juventude. Agora, vamos passar mais uma música de Oasis, João. Qual foi a outra música que tu gostaste muito? Assim, que te marcou no concerto?
Não, acho que...
Todas marcaram, com certeza, mas assim, uma não, mais já, gente...
Já que fiz a publicidade toda, a do Look Back in Anger, eu sei que é uma escolha básica, mas...
Acho que nada melhor, não é?
Mas vamos pôr Don't Look Back in Anger.
Vamos lá ouvir então a Don't Look Back in Anger, dos Oasis, aqui a passar às 14h40 na Rádio Clube da Feira. Don't Look Back in Anger, aqui a pedir também do João, que disse, estavas a dizer então que esta música foi assim uma coisa...
Não tens como, não tens como fugir. Depois não chegamos aqui a essa parte no áudio que estavas a pôr agora, mas depois do solo do Noel Gallagher, quando de repente a música culmina outra vez no refrão, com toda a gente aos berros mesmo.
Porque nem, vocês decidem que nem conseguiam ouvir a voz do próprio Noel, né? Nem do Liam.
Muito difícil. Não sei se ouvi alguma vez.
Uma pessoa está entretida a cantar e ouvir também o resto do pessoal a cantar. Agora, nós temos aqui, quem está no Facebook já deve ter reparado, temos aqui o grande Renato Ferreira.
Olá,
já faz parte
tarde,
da casa.
Boa tarde,
e eu convidei-o aqui para se juntar à conversa aqui com o João, porque tu representas muito bem um jovem nos anos 90 que acompanhou ali o início da carreira e o auge dos Oasis.
Nunca fui ver nenhum concerto dos Oasis, atenção, mas ouvi muito na década de 90, principalmente o Be Here Now, ou melhor, por ordem começado do início, o What's the Story, Morning Glory, depois o Be Here Now, são dois dos álbuns da minha vida, sem dúvida. Enquanto adolescente, estudante, concretamente estudante da Universidade de Aveiro, ouvia muito Oasis e todas as quintas-feiras à noite, religiosamente, íamos a um bar onde eu cantava o Some Might Say no karaoke.
Ok, então essa é a música que mais te marca dos Oasis, essa?
Eu não? Quando fui lá, não sei se ainda acontece, mas tem os catálogos do karaoke para nós escolhermos a música, e eu estava à procura do Wonderwall dos Oasis, que era
a clichê que
estávamos a falar. Wonderwall, só que não tinha, só tinha Some Might Say dos Oasis, então a partir desse momento em que eu cantei a primeira vez, passou a ser clichê na minha vida cantar o Some Might Say, nessa altura, na década de 90.
E tu sentes que os Oasis também foram muito importantes para a tua identidade, depois também enquanto pessoa? Sim. Eu lembro-me também, temos ali o Funko Pop do Liam, e é engraçado que o corte de cabelo, tiveste um corte de cabelo muito inspirado no Liam Gallagher, não foi?
Porque na altura eu tinha a minha banda de garagem, o Janeirismo, com o Filipe, o Chico e o André, e nós cantávamos o Wonderwall em alguns concertos ao vivo, tentávamos tocar uma versão de Wonderwall dos Oasis, e o meu cabelinho era, na altura de 97 a 2000, era tipo o Liam.
Portanto, também, João, estávamos um bocadinho a falar que realmente uma pessoa nem sabe como, mas fica com os Oasis mesmo ali na identidade. É verdade. Muito bem, Renato, e eu queria então saber, tu nunca assististe a um concerto de Oasis ao vivo?
Não.
Ficaste com ciúmes, alguma inveja do João ter ido ao concerto?
Bastante, fiquei. Claro que sim.
Eu colecionei alguns inimigos. Com esta.
E de certeza que, olha, inimigos, sportingistas e benfiquistas também deves ter colecionado. Ainda por cima, que gostassem da Oasis e que tu fosses com a bandeira do Porto.
Eu estou a começar a ser persona não grata, mas eu tento fazer um esforço para ser simpático e pelo menos não me odiarem tanto como à primeira dá vontade de odiar depois de ter ido ver esta coisa. De facto.
Marcou-se, não é? Vai ficar para tudo sempre na tua memória.
A não ser que ele vá ver, podes ver outro, não é? No futuro,
eu quero.
Mas cá nunca vai ser a mesma coisa,
claro,
pois não.
É este primeiro.
Porque é o primeiro que marca.
Primeiro, e não sei, é depois conseguir ir ver com as pessoas com quem tu realmente gostas.
E também, porque, pronto, é tudo isso, né?
Consigo levar a minha irmã, tipo. Não é pequena, mas a minha irmã, eu sou magro, a minha irmã é mais baixa e mais magra do que eu.
Okay.
No meio daqueles matulões todos, eu estava tipo.
A proteger
tipo. Dois em dois minutos, era tipo, Matilde, estás bem? Pá, era absurdo, sim. Absurdo mesmo. Pá. E ela dizia, sim.
E também há muitos homens, não é? Porque é aquela cena também do futebol.
Pá, depois, mas até nisso, depois tu pensas, álcool e não sei o quê, pá, eu se me meter aqui com alguém vai dar asneira. E eu sei que a meio do concerto estava. Pá, malta, para trás. Havia um homem à frente da minha irmã, tipo, literalmente, tipo, com o ombro no nariz dela, tipo, e ela, tipo, João, eu já não consigo ver absolutamente nada. E eu, pronto, olha, vou ter que arriscar aqui a minha vida
e
avisar aqui o homem que está a pôr-se no espaço pessoal da minha irmã. E eu, tipo, pá, desculpa, pá, porque a minha irmã assim não consegue ver absolutamente nada.
Em inglês ou português?
Em inglês, foi, tinha que ser.
Ele, não, não, desculpa, 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 não sei o quê, tipo, afasta-se logo,
sorry,
não tens espaço. Pá, tudo tão, sei lá, tudo tão gracioso.
Sim, tudo
com algum
vibe,
álcool, né? À mistura, como é óbvio.
Sim,
e
mas
outras
numa,
coisas,
numa parte
mas
pacífica, pronto.
Pacífico. Nós tínhamos umas pessoas atrás de nós com uma girafa insuflável cor-de-rosa.
Cor-de-rosa.
E passaram o concerto todo e o pré-concerto a bater com a girafa nas pessoas.
Mas não irritava.
Toda a gente.
Porque havia pessoas que se irritassem com isso.
Mas
não é?
Queríamos tirar fotos e elas vinham e faziam tipo aquele clássico fotobombing que juntavam-se às. Não sei, é.
Assim, juntavam-se com as pessoas com a girafa.
Sim.
Eu acho que era o espírito. Os irmãos zangaram-se, depois reconciliaram-se, ninguém queria se zangar naquele concerto.
Olha, também pode ser uma boa analogia, Renato. Sim, senhor, pode ser.
Ninguém.
Muito bem, então é um conselho, realmente não há palavra. Eu depois de ouvir esta estar a conversa contigo, João, e também agora com o Renato, mas falando do concerto, eu fiquei mesmo ainda com mais vontade de ter ido, mas fico feliz que tenhas gostado. E mais uma vez foi uma realização de um sonho, não foi?
Foi, eu não sou.
Porque
muito.
Tu és mesmo muito fã dos Oasis.
Sim, mas eu sou uma pessoa que, se não tivesse ido, o mundo não acabava.
Sim. Ficavas triste uns dias, mas.
Sim, não é? Quer dizer, tenho alguma dificuldade em imaginar como é que seria. Como é que seria eu ver os vídeos e etc. e não poder estar presente? Acho que aí ficava assim um bocado ruído.
Um bocado com FOMO também.
Mas,
né?
mas quando comecei a ver os vídeos, fiquei logo assim meio ok, eu tenho mesmo que ir ver, mas pronto, já sabia que ia.
Okay.
E foi isso. Mas mais do que o concerto, de facto, tu chegares a um sítio no mundo e de repente perceberes que aquela coisa que tu gostas é igual para muitos outros milhares de pessoas e de repente. Que digo, isto de repente virou mainstream, ao cara estava a dizer
sim, a gente que havia muita gente,
tanta,
né?
Gente, tanta gente. Depois já vim para Portugal, a minha irmã já me disse: olha, João, eu encontrei x pessoas que estão com camisola do concerto, então também foram. No outro dia, tipo, fui a Cascais, estava a sair de um sítio, aleatoriamente, um rapaz também com uma camisola desta coleção da Adidas, tipo, assim, em todo lado, de repente, toda a gente. Oasis.
Sim.
Claro. Pronto,
uma nova onda de aproximação à banda, sem dúvida. Neste regresso, uma nova onda.
Tinha ficado
de
meio.
Novos,
fica,
e depois essa parte de várias gerações. É o que estava a dizer há bocadinho. Estas várias gerações a juntarem-se por amor à música, neste caso, aos Oasis. E eu acho que há uma coisa mesmo muito bonita que é o que tu sentiste no concerto e que sente-se muito em concertos de várias bandas, não é? Que esta questão do poder da música, não é? Nós estamos ali a cantar uma música que para nós tem muito significado e perceber que milhares de pessoas também aquela música as move e que te transmite diversas emoções, isso é muito giro. E para ti também. Qual foi a música assim que mais te emocionaste? Agora é aquela parte sentimental.
Eu
veio aquela lágrima ao canto
do olho. Eu digo sempre essa de se eles tocarem X música eu choro. Nunca aconteceu.
Não aconteceu.
E não aconteceu desta vez também.
Mas assim aquele nó na garganta de vou chorar. Não tiveste isso?
Eu acho que fiquei mesmo, ao bocado quando estava a dizer da Little by Little, fiquei mesmo de género, aí é bem.
Isto está a acontecer, isto é lindo, isto é belo.
Sim. Agora, momento de quase overwhelming de epá, eu estou aqui, isto está a acontecer, foi tipo a segunda música, Acquiesce.
Ok.
Esquece.
Essa música, por exemplo, já não é tão conhecida assim no mainstream, já é mais de nicho, de quem gosta
assim,
realmente.
É do What's the Story Morning Glory, acho eu?
Não.
Acho que é.
Eu acho que é.
Qual o número?
Vamos aqui. É What's the Story Morning Glory, sim senhor.
É,
e eu vou te dizer já qual é a segunda. Se é a segunda, se é a terceira, deixa-me cá ver.
O ouvinte reconhece, se lá, canta até, mas.
Se o computador colaborar, cara ouvinte, vamos cá ver.
Não sei, por acaso não.
Apesar que isto também é um remaster, portanto.
Ok. Não, mas à partida está por ordem.
Está no segundo, está nesse lugar do segundo disco.
Ok, então podia ser um B-side
do segundo disco, isto é, do What's the Story Morning Glory, que eles têm dois CDs, porque o álbum ainda é grande, o álbum tem para aí 20 músicas. Menos aqui o que está aqui dito na net. Não sei se é por ser remaster.
É possível. Mas essa primeiro tem um poder de letra muito, muito potente. Primeiro, é das poucas músicas em que, acho que já da primeira vez que vim cá disse isso.
Sim, passamos esta música, por acaso eu lembro.
É das poucas músicas em que Liam e Noel cantam.
Ok.
Não há só um a cantar.
E depois tem o verso que toda a gente queria ouvir, que era depois de Liam cantar, ouvir Noel dizer Because We Need Each Other.
Ok, então torna-se poético, ainda por cima, tendo ao facto da história
deles. Não
estou
a ver qual é a música, mas estou curioso.
Vamos ouvir. A entrevista está mesmo a chegar ao fim, infelizmente. E eu então queria agradecer-te, João, por esta conversa.
Obrigado.
Por mais uma conversa. E queria também que deixasses aqui uma mensagem para quem ainda não ouviu Oasis. Imagina um jovem, muito jovem, que nunca tenha ouvido Oasis. E o que é que tu gostavas de dizer às pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de explorar a obra dos Oasis, que eu acho que já serão poucas, porque eu acho que muita gente já teve essa oportunidade. Porquê é que devem? É quase como se fosse, estamos agora em altura de eleições, amanhã são as eleições. Porquê é que devem votar em mim, neste caso? Porquê é que devem ouvir Oasis?
Então, embora seja dia de reflexão, eu não posso fazer campanha por ninguém. Vou quebrar aqui as regras. Não, acho que isto é meio clichê também no meio do mundo da música, mas estes dois claramente provam vezes e vezes sem conta que eles põem put your money where your mouth is, ou é isso. Que é basicamente a música é deles, é muito sobre nos sentirmos bem e não querer saber de outras coisas. Uhum. E simplesmente ir, né? Roll with it.
Sim.
E de facto, no fundo é isso. Acho que mais do que a identidade visual, acho que são duas pessoas que, para além da música, lá está, dizer essas coisas, são duas pessoas que claramente fizeram carreira a ser eles próprios. São pessoas já quase na casa dos 60 anos e continuam a ser dois putos autênticos que não têm problema nenhum em dizer o que têm a dizer. E o mundo aprendeu a respeitá-los da forma como eles são. E quando tu não tens medo de ser quem tu és, as pessoas acabam por te respeitar por quem tu és, porque é o que é, e ponto final. E estes dois
é a prova
são
disso.
Mesmo o que são.
É a prova disso. Olha, João, queria-te agradecer. Então, olha, eu sugeria acabarmos então com a música que estava já a falar há um bocadinho, que
vamos
é. Já nem sei, é quais? É assim que se diz?
AQS.
Eu nem sei dizer
uma
bem.
Coisa assim,
nem sei dizer muito bem o nome. E pronto, Renato, eu queria-te agradecer este momento.
Ora bem, foi um prazer enorme ter estado aqui no teu programa Brandita
FM. E as pessoas têm que continuar sintonizadas, porque claro, a partir das 15 temos tudo menos alguma coisa,
menos
certo?
Alguma coisa. E só temos tempo só para fazer uma perguntinha.
Sim, 2 minutos.
Um deles tem 60 anos ainda, porque o Noel é de 67. Sim, o Liam é de.
Obviamente estou a exagerar.
70 ou 71, não é? 70 ou 71.
O Liam tem idade do meu pai, acho que tem 53.
O Liam está com 53, o Noel 57.
Sim, mas estão mais perto dos 60 do que dos 40.
Isso é verdade,
sim.
É. Do que da minha idade. Muito bem, João, da minha parte, um grande abraço e obrigado pela tua presença.
Muito obrigado.
Mas a Maria agora dirá de sua justiça.
Pronto,
e obrigado, Maria.
E assim o Renato já fica a saber qual é a música.
Exatamente, Renato. Agora o Renato também vai ouvir. E os ouvintes também. Olha, obrigada, João.
Obrigado,
e
Maria.
Temos que nos voltar aqui a reencontrar aqui no estúdio da Rádio Colafeira. Já sabe que esta entrevista ficará disponível em podcast. Bom fim de semana e eu volto na próxima semana. Vamos lá ouvir Oasis.
Anda, João.